Estamos iniciando desde a localidade de Tapitocai, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Crespo de Oliveira, mais uma reunião da Câmara Municipal de Uruguaiana. Invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária que marca o início da interiorização dos trabalhos legislativos do ano de 2015. Solicito neste momento que a vereadora Josefina Soares faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 136, versículos de 1 a 4, à misericórdia de Deus.
A misericórdia de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém.
Solicito à secretária Josefina Soares que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 14 de 2005. Aos 16 dias do mês de abril de 2015, às 9 horas e 30 minutos no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 14ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, secretária; Carlos Eduardo Espíndola Alves, terceiro secretário; Irani Coelho Fernandes; João Adalberto Rosa e Silva; José Fernando Tarragô; Luiz Gilberto Almeida Risso e Rony Peterson Colpo Melo. Deixou de comparecer a presidente vereadora Jussara Osório de Almeida por estar participando de audiência pública que debaterá a situação da aviação civil regional no estado do Rio Grande do Sul e de audiência com o corregedor-geral do IGP, André Luiz Martinelli Santos e Silva, no município de Porto Alegre, e os vereadores Marcelo Cardoso Lemos e Rafael da Silva Alves, por estarem participando do 36º Seminário sobre Gestão Pública Contemporânea, em Porto Alegre, conforme empenhos números 468 de 2015, 452 de 2015 e 453 de 2015, respectivamente. A hora estabelecida, o vice-presidente vereador Antônio Gídio Rufino de Carvalho, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 125, versículos de 1 a 4, fé inabalável. Logo após, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida, foi aprovada na íntegra. Na sequência, solicitou a leitura da ordem do dia. Foram aprovadas as proposições protocoladas sobre os números 417 a 419, 424 e 425 de 2015. Foram aprovados os requerimentos verbais dos seguintes vereadores, vereador Irani Fernandes, bancada do PP, e Luiz Gilberto Almeida Risso, bancada do PMDB. Os mesmos deverão atender ao artigo 146, parágrafo 4º, do Regimento Interno. Em regime de urgência, será encaminhada às comissões técnicas da Casa o projeto de lei número 020 de 2015 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 428 de 2015, que autoriza o fornecimento de uniforme escolar aos alunos da rede municipal de ensino público. Após foi aprovado em discussão e votação únicas o projeto de lei número 019 de 2015 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 384 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento vigente no valor de R$ 1.793.249,42. Na sequência, foram aprovadas as indicações protocolada sobre os números 420, 426 e 429 de 2015. e o convite protocolado sobre o número 415 a 2015, expediente recebido do Executivo, ofícios protocolados sobre os números 427, 430 e 431 de 2015. O vereador Fernando Tarragô solicitou que as comissões agilizassem a tramitação do substitutivo ao projeto de lei número 012 de 2015, protocolado sobre o número 430 de 2015, considerando tratar-se do programa Minha Casa Minha Vida e dos prazos estabelecidos pela Caixa Federal, de diversos ofícios protocolados sobre os números 414, 421, 423 e 432 de 2015. Expediente expedido ao Executivo, ofícios protocolados sobre os números 174 a 176. Há diversos ofícios protocolados sobre os números 403 a 441 de 2015. O vice-presidente no exercício do cargo de presidente, vereador Antônio Gide Rufino de Carvalho, passou a condução dos trabalhos da vereadora Josefina Soares pela necessidade de atender questões administrativas junto à sala da presidência. Período de comunicações. Fizeram uso da tribuna os vereadores Eliane Fernandes, da bancada do PP, e Luiz Gilberto Almeida Risso, da bancada do PMDB. Comunicações de líderes. Fez uso da tribuna o vereador Rony Melo, da bancada do PP. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a vereadora Josefina Soares, na condução dos trabalhos, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico legislativo, digitei a presente ata. Sala vereador Ramão Barbati Filho, aos 16 dias do mês de abril de 2015. Feita a leitura, senhora presidente.
Feita a leitura, a ata está em apreciação. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Quero registrar, nesse momento, a nossa satisfação de estarmos uma vez mais na localidade do Itapitocai, mais diretamente na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Crespo de Oliveira, e cumprimentar e agradecer a recepção através da diretora da escola, Maria do Carmo Soares Dávila, a vice-diretora Roselaine Siqueira Sevilha, de todos os professores e a comunidade de estudantes, pais e alunos, enfim, desta localidade. Senhores vereadores, eu queria pedir permissão neste momento, antes de iniciarmos a pauta desta manhã, em primeiro lugar, eu quero registrar a presença dos vereadores que hoje se encontram na reunião. Vereador Irani, vereador Adalberto, vereador Rafael Alves, vereador Egídio Carvalho, vereadora Josefina Soares, vereador Eduardo, vereador Fernando Tarragô e vereador Marcelo Lemos. Eu queria pedir a permissão para poder me manifestar diante de situações às quais a nossa condição de parlamentar, que exige pela nossa posição os encaminhamentos necessários para as demandas dentro dos nossos gabinetes, para demandas atendendo as principais carências e fragilidade da nossa comunidade. Mas eu observava, e tenho certeza que todos os senhores, observava que nós já estivemos várias vezes nessa localidade. E cada vez que aqui nos encontramos, nos deparamos com situações já encaminhadas, já revistas, através de pedidos de pessoas, de moradores, das próprias escolas, da localidade, onde nós, atendendo às reivindicações, nos manifestamos através de requerimentos. Só que, senhores vereadores, isto está virando uma rotina. Cada vez que nós chegamos aqui, que cumprimentamos, por exemplo, a direção da escola, que a gente sabe que tem as suas demandas e as suas necessidades, a cada ano que passa, a própria população, com o direito que lhes cabe, vai daqui a pouco questionar a cada um de nós. Vereador Marcelo Lemos, e aquela reivindicação que o senhor fez, o senhor solicitou? Sim, eu solicitei. E junto comigo, o vereador fulano, a vereadora, reiterou. Então, o que está acontecendo? E que posição, e que momento, e a que ponto chegamos? E que nós temos que nos deparar com essa situação, onde a falta de respeito é total e absoluta com relação à atenção ao nosso trabalho. A sensação que se tem, Fernando, do vereador Fernando Tarragó, é que nós somos completamente ignorados. Ignorados. Nós não temos mais por quê. Eu pergunto, para que vir ao interior, continuar vindo ao interior, se nós não conseguimos dar as respostas necessárias a esta população? A caixa d'água da comunidade, quantos de nós já se fizemos referência e pedimos e solicitamos e recebemos, inclusive, respostas do senhor prefeito dizendo que em questão de 10 dias já estaria resolvido? Faz mais de um ano que nós recebemos essa resposta de todos nós e tantas outras demandas que acontecem. Então, senhores vereadores, a situação realmente incomoda e eu tenho certeza que incomoda a todos nós. Nós chegamos num ponto onde nós precisamos tomar decisões mais drásticas, porque a população quer e merece ter os resultados. Não basta mais os encaminhamentos que fazemos pelas vias normais. Agora mesmo, com relação à exigência da tarjeta vicinal, aqui na Ponte Internacional, causando transtorno, uma total falta de respeito para com os brasileiros. Qual é a expectativa que se tem? Ah, tem que ir lá em Brasília, no Itamaraty. Já fomos. Só que tudo que se esperava, os resultados que se esperava com relação a essa tarjeta, vereadores, nada, até agora nada funcionou. Então eu pergunto, não seria hora de atitudes mais fortes e posições mais fortes de parte de nós, vereadores, com relação à Ponte Internacional, por exemplo? Trancar, fechar a Ponte Internacional, se preciso for. Com relação a essas situações das demandas, nós temos que começar a... Uma vez eu comentei até com o vereador, e o vereador Adalberto questionou a respeito de trancarmos pauta, mas como, vereador? Nós não temos que fazer chegar a esse momento, quando nós chegamos nessa população aqui, a gente não tem mais resposta para dar. Nós estamos sendo desconsiderados. Na mais alta expressão da palavra, desconsiderados como total. Bem, eu levantei esse assunto porque desde o momento que chegamos aqui, nós estamos sendo questionados. Aí cabe aos senhores realmente, né, dentro da expectativa de cada um, eu acho que o parlamento como um todo, unido, é muito forte, nós precisamos realmente tomar essa posição. Vereadora Josefina.
Vereadora Jussara, meus cumprimentos a Vossa Excelência pelo assunto, cumprimentando as mães de alunos que aqui se encontram, diretoras, funcionários da escola. Eu sugiro, senhora presidente, que nós façamos hoje, novamente, eu não sei se está na pauta o requerimento quanto à caixa d'água, se não está em pauta, a minha ideia... E sugiro aos colegas vereadores que façamos um abaixo-assinado entre todos os alunos, não sei se pode ser permitido, entre mães de alunos, professores, e os vereadores fazem um requerimento e levamos para a prefeitura. É a única solução. Depois disso, a gente já não sabe mais o que fazer. Eu acho que, assim, senhora presidente, o que a Vossa Excelência acha de nós pedirmos assinatura de todos? É uma reivindicação dessa escola, já não é mais nossa, porque nós cansamos. Verdadeiramente nós cansamos. Todos os vereadores, sem exceção, já pediram a caixa d'água. Todos. E nós não conseguimos nada. É isso, vereadora, que muitas vezes quando eu falo, tem que trancar a pauta. Tem que trancar a pauta. E nós devemos fazer esse tipo de coisa, presidente. Quando tem um documento, hoje, por exemplo, se tem um documento sério do prefeito, temos que trancar esse documento até ele arrumar a caixa d'água da escola. Só assim vão nos respeitar, porque nós não estamos sendo respeitadas. E a Câmara tem que existir respeito entre um poder e o outro. Porque nós, assim como nós temos que dar uma resposta à comunidade, o prefeito também foi eleito pela comunidade e deve responder à Câmara de Vereadores, sob pena de 15 dias nós esperarmos e pedir o impeachment dele. Desculpa o prefeito, mas é assim que eu penso.
Quero usar a palavra.
Obrigada, vereadora Josefina. Com a palavra, vereadora Egídio Carvalho.
Na mesma linha da sua fala, presidente Jussara Osório, saudando a todos os vereadores, saudando a direção aqui do Polo Educacional Crespo de Oliveira, Eu quero cumprimentá-la, presidente Jussara Osório, por ter colocado dois assuntos de extraordinária importância. O primeiro, referendo-se à total falta de atenção com a comunidade do Itapitocai. E o segundo tema, vereador Jussara Osório, refere-se à questão da tarjeta vicinal e cumprimento-a pela iniciativa de ter sugerido o fechamento da ponte internacional. Possivelmente, talvez, como deram atenção a Iris Valls há 60 anos atrás, talvez, a partir dessa sua ideia, a partir desse procedimento, as autoridades nacionais venham a fazer aquilo que, durante 60 anos, estamos na expectativa de que venha a ocorrer. Providências pedindo respeito aos uruguaianos. Mas quero me referir à localidade do Itapitocai. Há 20 dias atrás, tomei conhecimento de que o posto de saúde construído com bela estrutura estava com as portas fechadas. E tive agora a oportunidade, enquanto nós aguardávamos a chegada dos demais vereadores, acompanhado do Júnior e da dona Sueli, de irmos conferir qual a situação desse posto que tem como fundamento atender os moradores dessa localidade, que está a 20 quilômetros da área urbana. Senhoras e senhores, nós batemos fotos do posto de saúde construído para ali estarem médicos, para estarem enfermeiros atendendo a comunidade. Sabe quem nós encontramos? A dona Lazi Terezinha Soares e a filha deficiente, a filha Sheila Franciele. A dona Lazi, doente, abatida. Qual era o procedimento da dona Lazi? Esperar o ônibus aqui na BR para ir até o posto de saúde para atendimento médico, possivelmente para tentar uma ficha para ser atendida ou não. O que deveria estar acontecendo aqui nessa localidade, vereador Irani Coelho Fernandes? Nós há 15 dias protocolamos um requerimento e o senhor sabe qual foi a resposta que foi dada à Câmara Municipal e também ao posto de saúde aqui do Itapitocai? Resultado zero. As pessoas têm que fazer igual a dona Lazi. Ir para a BR, esperar a passagem do ônibus da Barra para até ir à área urbana para receberem atendimento médico. Isso não pode acontecer. Concordo plenamente, vereadora Jussara Osório, presidente desta casa. O município e a administração pública não pode estar virando as costas à saúde, que é prioridade, que é o item 1 de qualquer administrador. As pessoas não podem aqui dessa comunidade se submeterem às agruras e ter que esperar um ônibus para receberem ou não atendimento na área urbana. Eu peço que esta casa, sim, e com um documento assinado por todos os edis, peço urgentes providências com relação ao posto de saúde que está com as portas arrebentadas e os animais estão invadindo esse posto que não tem mais cerca. Está a Deus dará, está abandonado, está jogado às traças. Peço urgente providência, doutor Fernando Tarragô, que é médico dessa área e sabe bem o que significa um posto de saúde estar nessas condições. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Egídio Carvalho. Eu quero registrar nesse momento a presença, acompanhando a nossa reunião, do assessor parlamentar, senhor Franco Malfucci, que se encontra entre nós. Então, senhores vereadores, um pouco dessa realidade. Eu tenho certeza que aqueles vereadores que não se manifestaram têm, dentro do seu gabinete, dentro da sua proposta de trabalho, também várias situações que acompanham no dia a dia. Mas o importante, para encerrar essa parte, já entrando, então, no nosso trabalho da manhã de hoje, o importante é que se cumpríssemos, fizéssemos cumprir, como vamos fazer, o artigo 96 da Lei Orgânica do Município, que coloca, senhor assessor, que coloca como responsabilidade do senhor prefeito municipal responder em até 15 dias toda a correspondência, todos os requerimentos dos vereadores, se não for cumprida, e eu sugiro que a partir dessa semana nós façamos um levantamento de todos os gabinetes que até hoje, durante 2 anos, a maioria não foram respondidos, que a partir daí, então, da semana que vem, entremos, então, com atitudes mais drásticas, mais sérias, que é um direito que nos cabe. Vereadora Josefina Soares, solicito a senhora que faça a leitura dos requerimentos da manhã de hoje.
Vereadora Jussara, senhora presidente e mais vereadores, o vereador Rony Mello, da bancada do Partido Progressista, vem na forma regimental solicitar que, após aprovada pelo dono plenário desta casa, seja enviada a correspondência ao seletivo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, para que este determine o setor competente, providências para a reposição de luminária na rua Professor Luiz Antônio Lopes, esquina com a Bento Martins. Justificativa. Justifica seu presente requerimento, uma vez que moradores relatam que à noite o referido local torna-se muito inseguro devido à falta de iluminação. Por esse motivo, solicito que seja solucionado o problema de forma urgente, para que o anseio dos moradores da região afetada pelo problema seja resolvido rapidamente. Uruguaiana, 16 de abril de 2015, vereador Rony Melo, bancada do PP. Senhora Presidente, Jussara Osório e demais vereadores, requerimento. A vereadora Josefina Soares requer na forma regimental e desde que aprovado pelo doutor plenário, que essa casa encaminhe o seguinte pedido: redutor de velocidade no bairro Anitta Garibaldi, na quadra 9, frente ao bairro Salvador Faraco. Justificativa. A alta velocidade dos carros, motos e ônibus está tornando o bairro Anitta Garibaldi um lugar muito perigoso. Há necessidade de uma atitude em relação ao local, pois o bairro há tempo serve de pista de corrida de carros, ou conhecidos como pegas de carro. Em um local residencial onde moram inúmeras famílias e crianças que caminham pelo local, deveria haver mais segurança. Vereadora Josefina Soares, bancada do PP. Senhora Presidente, Jussara Osório e demais vereadores, requerimento. O vereador Irani Fernandes, da bancada do Partido Progressista PP, vem na forma regimental solicitar que, após aprovado pelo doutor plenário desta casa, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, para que determine o setor competente informar a este gabinete no prazo de 15 dias, de acordo com o inciso 19 do artigo 96 da LOA, e que cumpra o determinado no artigo 5º da Lei Municipal 4.469, de 31 de dezembro de 2014, divulgando. Primeiro, quantas famílias atingidas pela enxurrada solicitaram a concessão do benefício com o respectivo endereço? Dois, após a avaliação, quantas famílias foram selecionadas? Três, quantas receberam o benefício até o momento? E quatro, qual o montante indenizado? Justificativa. A Lei Municipal número 4.469, de 2014, instituiu o benefício denominado Auxílio Reconstrução, destinado às famílias atingidas pela enxurrada, que implicou em perda total ou parcial da moradia no temporal ocorrido no dia 26 de dezembro de 2014. O auxílio reconstrução compreende um auxílio financeiro no valor de R$ 1.050 por família. Deveriam ser pagos em três parcelas mensais de R$ 350,00, no período de 3 meses, devendo ser empregado na reconstrução de sua moradia ou até mesmo na compra de móveis, eletrodomésticos e outras necessidades. O artigo 5º da supracitada lei assim determinou. Artigo 5º. Deverão ser disponibilizados no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal na internet os nomes das famílias beneficiadas, o motivo da concessão do auxílio, o local que gerou tal benefício e os valores disponibilizados no mês. Uruguaiana, em 20 de abril de 2015, vereador Irani Fernandes, vereador do PP.
Obrigada, vereador Josefina Soares. Entramos agora no espaço de requerimentos verbais. Se algum vai discutir, vereador?
Gostaria de discutir.
Para discutir o requerimento, vereador Irani.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas. Quem nos acompanha aqui nessa nossa passagem mais uma vez pelo Itapitocai. Esse requerimento, presidente, ela tem o objetivo de fazer o cumprimento de uma lei. Lei essa que foi encaminhada pelo Executivo no começo do... no final do ano, inclusive, foi aprovada no dia 31 de dezembro, que se refere àquela enxurrada que teve Uruguaiana no dia 26, 27, que as casas foram invadidas pelas águas. Naquela oportunidade, esse, esse oportunamente essa lei veio proporcionar essas pessoas que pudessem receber esse auxílio reconstrução. Então, de lá para cá, muitas famílias que foram atingidas se inscreveram, porque haviam alguns requisitos para serem preenchidos para ter direito a esse auxílio. Muitas pessoas não receberam ainda a resposta se elas foram aceitas ou não nesse cadastro e ainda estão esperando por essa indenização. Então, nós pedimos é que, pelo menos, a lei seja cumprida e que seja indicado quem se inscreveu, quem tem direito, quem já recebeu, quem não recebeu ainda e que seja publicado no site da Prefeitura, conforme o artigo 5º da própria lei, quais as pessoas que foram beneficiadas, que é para a gente poder fazer o acompanhamento e ter esse controle de quem efetivamente merece ou não merece, né? Porque muitas coisas acontecem que não são colocadas para o público de maneira geral e a gente fica comentando. Um exemplo, tem gente que não merece ganhar o Bolsa Família, porque não preenche os requisitos. Tem gente que merece ganhar e não ganha, e isso tem que ser divulgado. Da mesma forma com a questão da reconstrução. Quem merece, quem não merece, quem recebeu, quem não recebeu e por que não recebeu até esse momento. Esse é o objetivo da lei. O cumprimento exclusivo do artigo 5º que diz que tem que estar lá registrado no site da Prefeitura quem foi beneficiado com essa indenização do auxílio reconstrução. Obrigado, presidente.
Obrigada. Eu lhe cumprimento, vereador Irani, e até coloco, vereador Irani, como sugestão também, não sei se comporta no seu requerimento, a possibilidade também de averiguar de uma análise mais detalhada com relação às casinhas, às volantes que foram distribuídas, que seriam em número de 40 e que foram distribuídas uma totalidade de 12 até 15 no máximo, né? Então, o porquê de que se essa proposta veio e essa possibilidade do governo federal, por que não foram distribuídas?
Presidente, a propósito, esse é um requerimento no nosso gabinete que já está preparado, porque são dois assuntos diferentes, nós separamos. Na próxima sessão da Câmara, esse nosso requerimento estará lá para apreciação dos demais colegas, com relação às volantes.
Obrigada, vereador Irani. Algum vereador mais para requerimento verbal? Requerimento verbal, vereador Eduardo. Vereadora Josefina Soares.
Obrigada, vereador. Eu gostaria, senhora presidente, demais vereadores, com a quiescência do nosso colega, vereador Irani, e do vereador Adalberto, solicitar um requerimento verbal, senhora presidente, com relação a um trevo aqui em frente à escola, que foi solicitado para nós hoje de manhã aqui, um trevo para acesso das crianças e dos carros também, quando os carros passam aí e dobram. E se, pelo menos se fizesse o contorno, né, daria mais segurança para os alunos, né, para as pessoas. Na verdade, já deveria de ter. Né? É que a gente, se não pede, pede. Não, se pedindo não faz, imagina se não pedir. Né? Então, nós estamos então, pedindo em nome da mesa, senhora presidente, em nome da mesa e com a aquiescência dos demais vereadores, esse trevo... ao DENIT. Então, será protocolado até amanhã, então, esse requerimento, com a aquiescência de todos os vereadores que assinem, para que a gente possamos, e que seja feito, né, que o prefeito cobre do órgão competente, que é o DENIT. Muito obrigada, senhor presidente.
Gostaria de discutir o requerimento, presidente.
Pois não, vereador Irani.
Só queria relembrar a colega vereadora, esse requerimento ele foi encaminhado no bojo de todos os requerimentos que nós já fizemos, da caixa d'água, do problema dos ônibus escolares, do posto, todo aquilo referente ao Itapitocai, foi encaminhado ao DENIT, o DENIT nos deu a resposta de que ele está colocando na prioridade o estudo para que seja realizado essa rótula, diríamos assim, para facilitar. Então, esse requerimento ele foi encaminhado, tivemos essa resposta. Como no DENIT é um órgão federal, tem licitação, tem uma série de coisas, a resposta que nós recebemos é que está sendo providenciado. e que a construção de uma parada de ônibus também está autorizada pelo DENIT, mas a responsabilidade na construção dessa parada é da prefeitura. Então, essas respostas nós já tivemos.
Vereador, vamos
podemos reiterar.
Vamos reiterar, então.
Podemos reforçar, mas esse foi encaminhado. Esse assunto foi encaminhado.
Obrigada, vereador Irani. E esse momento aqui, onde se levanta esses assuntos e se propõe alguma coisa, mostra exatamente a realidade que vivemos, vereador Irani. Né? A realidade que vivemos. São tantas solicitações que nós, de repente, nos encontramos e nos deparamos assim, com essa situação de um outro vereador querendo fazer a mesma solicitação, de tantas que são e todas elas que não foram até agora providenciadas. Mas, de qualquer maneira, é possível reiterar, né, vereador? Vereador Eduardo.
Senhora Presidente, vereadores e vereadoras, requerimento verbal. Patrulhamento e encascalhamento do brete que dá acesso à granja Guapitangui, localidade do Passo do Leão. Justificativa: o ônibus escolar e os outros veículos que trafegam neste local estão enfrentando grande dificuldade de locomoção. Lembrando que o ano passado o ônibus ficou aproximadamente quase 30 dias sem circular. Então este requerimento ele será protocolado até amanhã às 9 horas da manhã. Muito obrigado.
Presidente, como a vereadora Josefina retirou o seu requerimento verbal... Não? Continua? A retificar.
Concedo o requerimento do PDT ao vereador Irani.
Muito obrigado. Eu ia exatamente pedir para o presidente, usando o espaço da bancada do PDT.
Pois não.
Que me concedeu. Obrigado, vereador Marcelo. Nós vamos encaminhar um requerimento verbal solicitando para que seja feito o Dyer faça uma obra de recuperação naquela estrada que é a VRS 834, que liga a barragem de Sanchuri ao Plano Alto. Juntamente com o vereador Adalberto, nós estamos solicitando a São Marcos, da barragem de São Marcos. Tem uma parte da estrada que ela é de asfalto e outra parte ela é de paralelepípedo, diríamos assim. É uma pedra irregular que é colocada lá. Então, a enchente tomou conta várias vezes no ano passado, retirou a areia e precisa ser refeito. Então, esse encaminhamento nós vamos fazer para o Dyer, solicitando para que faça essa recuperação dessa estrada lá da São Marcos, barragem Sanchuri. Obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Rafael Alves.
Senhora Presidente, demais colegas vereadores, solicitar, presidente, que possa ser providenciado pelo expediente os requerimentos que foram solicitados, enviados desta casa e não foram respondidos, não só de 2015, mas de 2014 também. Já havíamos feito essa solicitação no ano passado, só que ela não foi providenciada, então gostaria de retificar e que fosse tomada providência. Obrigado.
Vereador Rafael Alves, então, solicitando ao expediente que relacione todos os requerimentos, seus requerimentos desde o ano 2014, encaminhados ao Executivo Municipal e que não foram respondidos. Aproveitando o momento, algum vereador mais tem interesse de solicitar ao expediente essa mesma situação de levantamento de requerimentos? Existe essa possibilidade. Para que não aconteça até, inclusive, exatamente essa situação aqui, de debatermos o mesmo assunto, levantarmos o mesmo assunto e fazermos novos requerimentos. Exatamente, vereador Zefina. É para as providências futuras, então, que está solicitando essa posição.
Para a bancada do PDT, serve uma cópia da resposta ao requerimento do vereador Rafael. Muito obrigado.
Muito bem. Vereador Irani, da mesma forma?
Da mesma forma.
Vereador Eduardo, vereador Josefina. Então, me parece que já encaminhando a solicitação ao expediente para todas as bancadas da casa, então, este levantamento para providências.
Presidente.
Pois não, vereador.
Questão de ordem. Colegas, nós temos que pensar numa coisa que acontece na administração pública. Existem requerimentos que, isso faz parte da nossa lei orgânica, existem requerimentos em que o prefeito tem a obrigação de responder em 15 dias. Existem requerimentos que são, que saem daqui do legislativo e que eles teriam que ter como marca, como fossem indicações para que ele pudesse fazer. Então, alguns requerimentos como troca de lâmpada, arrumar enfim, a via pública, enfim, patrulhamento e tal, isso aí eu acho que é uma prerrogativa do prefeito e nós temos que ver se efetivamente se enquadra na questão dele ter que nos dar a resposta em 15 dias. Aqueles que nós estamos fazendo para o nosso papel de fiscalizador, eu entendo que ele tem 15 dias para responder. Se não responder, ele estará sujeito a algumas sanções e a gente pode ir até para o judiciário exigir que ele responda. Outros, nós temos que analisar bem se ele tem essa responsabilidade de nos atender em 15 dias. É isso que eu acho que a gente tem que estudar com carinho para a gente não fazer uma cobrança indevida. Esse é o cuidado que a gente tem que ter para até ele dizer que, olha, vocês estão cobrando uma coisa que você não tem a responsabilidade, claro, de cobrar, que é o pedido de parte, atender. Eu concedo a parte.
Muito obrigado. Só para ajudar, o que o prefeito tem a obrigação de responder em 15 dias é o pedido de informações. O pedido de informações é a obrigação do prefeito, a resposta em 15 dias. O requerimento é uma sugestão e o prefeito faz se quer, assim como as indicações. Mas quando qualquer edil solicita informações e a Câmara aprova, o prefeito tem a obrigação em 15 dias de dar a resposta. Essa é a contribuição.
Obrigado pela parte. Então é nesse sentido que eu acho que a gente tem que buscar um diálogo para ele entender que, embora seja uma indicação, embora seja um pedido, ele tem que considerar que isso vem através de um poder constituído.
Exato.
Que está representando o cidadão quando faz esse pedido.
Sem dúvida, muito bem colocado, vereador, mas entendo também de que o expediente, no momento em que fizer este levantamento, já vai apreciar, tem a possibilidade de apreciar também essa condição de, que dentro dos 15 dias, este ou não. Então, nós vamos ter, com certeza, todo esse cuidado. Vereador Adalberto.
Excelentíssima colega vereadora Jussara, demais colegas vereadores, vereador Jussara, professores, diretores e alunos da escola Crespo de Oliveira. Eu queria complementar o vereador, até que o Marcelo já respondeu o meu pedido à parte, mas complementar o vereador, justamente, vereador, porque nós não podemos aqui, o que o prefeito nos faz quando nos responde, reparo de ruas, reparo de... que está no planejamento da Secretaria de Obras. É isso aí que ele descobre, que está no planejamento. E nós não podemos questionar, porque nós não temos poder determinativo de dizer que ele tem que fazer. Então, nesse sentido que eu gostaria de comentar, com a excelência, pela compreensão, e dizer que, claro, que esses pedidos, não é como o pedido de Vossa Excelência aqui com relação a informações aqui, esse faz parte da fiscalização do legislativo e ele terá que responder aonde e o que está sendo feito com relação a esse pedido de fiscalização, esse é o pedido de fiscalização e não determinação que seja feito obras. Obrigado.
Obrigada, vereadora Adalberto. Entendo de que todos nós estamos imbuídos do mesmo propósito. Nós, é importante o levantamento que faz o vereador Irani, mas nós, claro que vamos ter todo esse cuidado. Levantamento, então, já está solicitado ao expediente. Não havendo manifestações em contrário, as proposições estão todas aprovadas. Informo que será encaminhada às comissões técnicas da Casa o projeto de lei do vereador Gilberto Risso, protocolado sob o número 453, LEG 2015, que determina a isenção de cobrança de IPTU e taxa de coleta de lixo para portadores de necessidades especiais e pessoas com moléstias graves. Solicito, nesse momento, a secretária Josefina Soares que faça a leitura das indicações. Desculpa, vereadora. Esse é o momento, então, da leitura dos pareceres dos projetos da pauta de hoje.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Documento, projeto de lei. Procedência, Poder Executivo. Assunto, altera a redação do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal 4.447. Relator, vereador Rafael da Silva Alves. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 005 de 2015, de proposição do Executivo, que visa alterar a redação, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 4.447 de 2014, que instituiu o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Comércio e da Indústria, Fundesse. A alteração proposta visa incluir, dentre as receitas vinculadas a este fundo, a licença especial de fundo de comércio, que foi criada pela Lei Complementar número 07 de 2014, posteriormente à criação do respectivo fundo. Assim, a proposição em tela somente acresce às receitas do Fundesse os valores arrecadados com a licença especial de fundo de comércio. Licença esse que incidirá sobre estabelecimentos autorizados a funcionar como lojas francas, de acordo com o Decreto-Lei número 1455, de 7 de abril de 1976, alterado pela Lei Federal número 12.723, de 9 de outubro de 2012, e empresas que operem como entreposto fornecedor, situadas dentro da área de alfândega. Por sua vez, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Municipal número 4.447 de 2014, as receitas do Fundesse serão aplicadas em planos, programas, projetos ou serviços voltados para a área de desenvolvimento econômico, sobre todas as modalidades de formas diretamente voltadas para empreendedores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, apoiadas pela Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, tais como o fomento de iniciativas visando atrair investimentos públicos ou privados, nacionais e internacionais, que compartilhem o crescimento econômico com a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, visando a geração de empregos para a população local e trabalhos na busca de novos canais institucionais que contemplem a participação da sociedade civil para o desenvolvimento de ações conjuntas no enfrentamento dos problemas na área de geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico. A única situação a ser considerada no presente projeto de lei diz respeito à retroatividade de sua vigência, que conforme o artigo 2º passará a ter efeitos desde o dia 1º de 1 de 2015, por não haver elementos nos autos do processo legislativo quanto à existência de recursos previamente arrecadados das taxas vinculadas ao Fundesse e a sua indisponibilidade, bem como sobre a existência de conta específica do próprio fundo, não há como permitir a retroatividade da lei. Assim, sugere-se a alteração da redação do artigo 2º da referida proposição, com a seguinte emenda. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, isto posto atendendo o presente projeto de lei a todos os quesitos legais e constitucionais, é o presente parecer para opinar pela sua viabilidade jurídica, sendo favorável à sua aprovação com a emenda apresentada. Sala das Comissões, em 30 de março de 2015, relator vereador Rafael da Silva Alves, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Vem para análise pela Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei 005 de 2015, que visa vincular ao Fundesse todos os recursos arrecadados pela CEMIC com as taxas de fiscalização ou vistoria e ambulantes, taxa de publicidade, taxa de licença de uso de áreas, licença especial do Fundo de Comércio, autos de infração emitidos pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, com o objetivo de apoiar os microempreendedores e a criação de estrutura para eventos automobilísticos, arrancadão, reestruturação do Centro de Comércio Informal, Parque Municipal de Eventos e implantação de complexo de águas termais no município e ainda prover repasses para prestação de serviços por parte de entidades conveniadas de direitos públicos ou privados que venha beneficiar o desenvolvimento econômico do município, salientando que o fundo não irá gerar despesas para o município. Conforme a análise do projeto, o mesmo se encontra dentro dos limites da constitucionalidade. O parecer é favorável à aprovação do presente projeto com a emenda feita pela Comissão de Constituição e Justiça, Sala das Comissões, em 30 de março de 2015. Relator vereador João Adalberto Rosa e Silva, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, em análise, o projeto de lei número 005 de 2015, de 2005, tem que ver aqui, protocolo sobre o número 012, LEG 2015, de autoria do Poder Executivo, que visa alterar a redação do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 4.447, de 2014, que instituiu o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Comércio e da Indústria, Fundesc. Concluímos que o presente projeto é meritório. A alteração de texto proposta pelo referido projeto visa estabelecer, de forma regulamentar, que todos os recursos cuja competência de arrecadação são da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, CEMIC, ficarão vinculados ao Fundesc. Cabe salientar que os aportes iniciais do Fundesc terão como destino os seguintes projetos: condomínios empresariais para microempresários, pista de eventos automobilísticos, arrancadão, reestruturação do Centro de Comércio Informal, Camelódromo, Parque Municipal de Eventos e Implantação de Complexo de Águas Termais no município de Uruguaiana e ainda prover repasses para prestação de serviços por parte de entidades conveniadas de direito público ou privado, com vistas à execução de programas e projetos específicos voltados para o desenvolvimento econômico do município de Uruguaiana. Diante do exposto e com a inclusão da emenda sugerida pela Comissão de Constituição e Justiça, somos de parecer favorável à aprovação do referido projeto. Sala das Comissões, em 15 de abril de 2015. Relator, vereador Rony Peterson Corpo Melo, e de acordo com demais membros das comissões, feitas leituras, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Josefina Soares. Coordenação de bancada solicitada pela vereadora Josefina Soares.